modelo B. E, portanto, esgotar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde é apostar no Serviço Nacional de Saúde, não é desviar os seus recursos para o setor social e privado, pondo em causa a eficiência do setor público. E, portanto, Sr. Deputado, a questão que lhe ponho é, por exemplo, em relação ao grande falhanço do contrato para especialistas em medicina geral e familiar, em que de 904 vagas, apenas 279 foram contratados. Este número de médicos que ficou por contratar, quanto representa na possibilidade de dar médico de família aos cidadãos portugueses já? E, portanto, quantos utentes deixaram de ter médico de família por causa do falhanço deste concurso? Muito obrigada.
Sr. Deputado Mário Moreno Lopes, para responder, está a chavar.
Senhora Deputada Susana Correia, se há aqueles que veem no
até
Estado
7 segundos.
O alfa e o ômega, e portanto veem aí a solução para tudo, poderão existir também aqueles que veem apenas no setor privado a solução para tudo, não será o nosso caso. A nossa posição é simples, temos de resolver o problema das pessoas, daqueles que não têm médico de família. E o que sugerimos na nossa proposta é usar as USF modelo C, que são uma criação, imagine-se lá de quem, do Partido Socialista. E bem, e muito bem. E, portanto, usemos esse instrumento que o Partido Socialista Correia de Campos criou para darmos médico de família a quem ainda não tem. Esse é o seu primeiro ponto. Sobre o projeto de resolução que melhora os hospitais públicos. É pena que não tenha contribuído nesse sentido, não tenha dito nada nesse sentido. Gostaríamos de ouvir a posição do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Isabel Pires, Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Há hoje uma teia de interesses, clientelas políticas, partidárias em torno do Ministério da Saúde, e isso tem sido muito claro. São as demissões em catadupa para a nomeação de boys e girls com cartão laranja, mas também os negócios arranjados à custa do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, negócios que só são possíveis com a degradação do SNS, com a facilitação da privatização, da externalização, da contratualização. Ou seja, aquilo que a Iniciativa Liberal traz hoje como proposta, aliás, como bem disse, já o trazia na altura em que apresentou o chamado Sua Saúde, e a questão aqui não é melhorar a gestão. O que está em causa com a proposta da Iniciativa Liberal é, na verdade, aquilo que o Governo está a aplicar com todo o empenho, que é o favorecimento dos negócios da saúde e do privado à custa do SNS. Gandra de Almeida, o ex-diretor da Direção Executiva do SNS, ganhou centenas de milhares de euros a vender serviços ao Serviço Nacional de Saúde. Ele ganhava centenas de milhares de euros com a degradação do SNS, com a incapacidade dos hospitais terem nos seus quadros completos, com a incapacidade de terem escalas 24 horas por dia, com a incapacidade de terem em pleno funcionamento os seus serviços. Só através da degradação do SNS é que isto foi possível cobrar, enfim, milhares de euros por um ou dois dias de trabalho, que é o caso dos chamados tarefeiros. E, portanto, lembremos-nos que é através desta contratualização, deste comprar serviços fora, que se destrói o SNS, e é a proposta, na verdade, que a Iniciativa Liberal continua a manter e sempre manteve, porque está na sua gênese. E, no entanto, e infelizmente, há mais exemplos disto. Hoje em dia não faltam esses exemplos do que significa esta negociata que se propõe para a saúde e que o PSD está a aplicar. Tivemos isto com Gandra de Almeida, tivemos isto com Eurico Castro Alves, onde a teia de interesse, então, é ainda mais óbvia no caso da Santa Casa de Misericórdia do Porto, com o Hospital da Perlada, com milhões de euros que foram enviados para o Hospital da Perlada, detido pela Santa Casa de Misericórdia do Porto, que tem Eurico Castro Alves como dirigente, e, portanto, temos assistido muito claramente a tudo o que se passa. E, portanto, aquilo que hoje é trazido a debate são várias propostas, mas do proponente deste debate é que este conluio, na verdade, que lesa o país, passe a ser uma regra, é que haja cada vez mais a possibilidade de existirem mais Gandras de Almeida ou mais Euricos Castro Alves, a quem se daria a hipótese de vir ao SNS, ao orçamento do SNS, buscar centenas de milhares de euros para os seus interesses próprios, que estão na saúde privada. E, portanto, por isso é que apresentamos uma proposta diametralmente diferente àquilo que temos vindo a apresentar ao longo dos últimos anos, porque tem a ver com o reforço do Serviço Nacional de Saúde e a utilização do orçamento do SNS para o SNS e não para enviar para os privados através de várias formas que já foram inventadas e que estão hoje em aplicação. E, portanto, pretendemos acabar com a privatização dos cuidados de saúde primários, já se falou hoje da questão das USFs, e o Bloco de Esquerda sempre se opôs à criação das USFs tipo C, está à vista o problema que elas criam e que elas significam, na verdade, que é a entrega a privados de cuidados que deveriam estar a ser dados pelo público. E para que não continuemos a assistir, de facto, às notícias destes negócios feitos à custa do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, aquilo que está em cima da mesa no debate hoje é mesmo essa divisão. Quem quer continuar a fazer da saúde um negócio, aliás, da doença um negócio, porque é isso que os privados fazem, ou quem quer defender os serviços públicos de acesso universal por todos e por todas.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina, chega 6 minutos para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Chega apresenta hoje um projeto de lei que flexibiliza o regime jurídico das parcerias público-privadas na saúde, uma proposta que coloca o interesse dos cidadãos acima dos dogmas ideológicos. O Tribunal de Contas foi claro, as PPPs hospitalares demonstraram uma poupança de 203 milhões de euros para o Estado, aliando eficiência económica a elevados padrões de qualidade para os utentes. Os desempenhos dos hospitais de Braga, de Loures, Vila Franca de Xira e Cascais demonstrou que é possível gerir melhor, gastar menos e garantir cuidados de excelência para os utentes. Contudo, o Partido Socialista, num gesto de ortodoxia política e para agradar à sua geringonça, encerrou estas PPPs, representando um retrocesso sem precedentes na gestão hospitalar portuguesa, privilegiando dogmas políticos e sacrificando o bem-estar dos portugueses. E desde então, o caos tomou conta dos hospitais, urgências hospitalares encerradas, escassez de recursos humanos especializados, cirurgias adiadas, exames atrasados e custos em pura escalada. É esta a herança de um Partido Socialista que, ao invés de modernizar o SNS, preferiu sujeitá-lo a uma gestão ineficiente e burocrática. Senhoras e senhores deputados, o nosso projeto traz mudanças concretas e necessárias, simplifica processos para a implementação das PPPs em situações urgentes, clarifica critérios para a prestação de cuidados em tempo útil e garante que as entidades gestoras cumpram os princípios da gestão pública. Estas alterações visam devolver ao SNS a capacidade de responder com eficácia às necessidades dos cidadãos. Senhores deputados, o tempo urge. O PSD que governa tem a responsabilidade de agir. Já passaram 8 meses de inércia desde o início desta legislatura e os portugueses não podem continuar a esperar mais. É hora de abandonar hesitações, adotar soluções comprovadas como as PPPs. Não há mais espaço para desculpas quando está em jogo a saúde de uma nação. É tempo de ação, é tempo de agir.
Deputado Mário Amorim Lopes, quer um pedido de esclarecimento? 22 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Cristina, parabéns pela apresentação da proposta das PPPs na área da saúde. Acontece que, em sede do Orçamento do Estado, nós apresentamos uma proposta exatamente no mesmo sentido, de fazer um projeto piloto com PPPs nas ULS e, por causa da abstenção do Partido Chega, essa proposta não passou. Opa. Portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é porque é que se abstiveram. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Cristina, para responder, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Amorim Lopes, o Chega absteve-se nessa proposta das BBPs nas unidades locais de saúde por entender que 31 das novas ULS, criadas em 2024, ainda estão em fase de consolidação. Ou seja, alterar o modelo neste momento poderia gerar perturbações e comprometer o sistema público, tanto o sistema público como as PPPs. Agora, a Iniciativa Liberal gosta de se apresentar como o grande guru da saúde, mas demonstra ser um clássico caso de muita parra e pouca uva. Sabe porquê? Porque a proposta que a IEL apresentou para a nova Lei de Bases da Saúde há cerca de um ano e meio atrás é uma ideia provavelmente inconstitucional. Sabe porquê? Porque pretendia fragmentar o SRS de uma maneira comprometendo a gratuidade e o acesso universal. E na prática queriam transformar a saúde pública num clube elitista que só um dos cidadãos queriam pagar uma espécie de joia de entrada para aceder aos cuidados de saúde.
Muito bem.
Está dito.
Obrigado. Muito obrigado. Pronto, agora já houve esbracejar o suficiente. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para uma intervenção. Dispõe 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que o exercício ainda não foi suficiente.
Tá. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Apesar das promessas que têm sido feitas...
Sra. Deputada. Então, no uso da palavra, Sra. Deputada, tem 2 minutos, tem menos. Se não puder aproveitar tudo de forma muito rigorosa, está a não ter o seu tempo disponível. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Está em zero outra vez o tempo.
E não me importo tomar de empréstimo os tempos doados à partes, que serão certamente muitas vezes superiores. E aqui, apesar das promessas que têm sido feitas pela AD, a saúde em Portugal continua um caos. O problema do dia-a-dia dos portugueses continua por resolver. Temos tempos de espera de 40 minutos ou até mais de uma hora, que passaram a ser o novo normal. A linha SNS 24 também continua a ter os mesmos problemas. O pico da gripe levou a que houvesse 16 horas de espera nos estabelecimentos hospitalares e que agendamentos de consultas com situações clínicas ligeiras levassem vários anos ou vários dias nos centros de saúde. Temos também uma direção executiva que, ao invés de se dedicar à gestão do SNS, mais parece que está numa dança das cadeiras. E a bem da saúde, as coisas têm mesmo de mudar. E este não é um debate sequer inovador, ou tão pouco não seja recente, porque ainda esta semana debatemos a urgência do SNS. Mas, se há algo que é de facto urgente, é que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde e terapêuticas adequados, em particular também nos casos de doença ligeira, seja também nos casos de doença mais grave. É por isso que o PAN hoje propõe aqui uma medida que, no nosso entender, dá passos nesse sentido e que permite aligerar a pressão sobre as urgências do SNS, retirando a sua alçada cerca de 5 milhões de consultas anuais em casos ligeiros não urgentes. Falamos de casos que, noutros países, existem já projetos-pilotos, como a França, o Canadá ou o Reino Unido, que permitem que, através dos farmacêuticos e com base em protocolos clínicos rigorosos, possam ser atendidas a situações clínicas ligeiras e não urgentes, desde infecções urinárias, sinusites, dores de garganta, otites médias, prescrevendo o tratamento adequado, como é evidente, ou em situações mais graves, encaminhando o paciente para os cuidados primários ou de proximidade. Estes são os casos que, de forma de mais desnecessária, entopem todos os dias as urgências do SNS, uma vez que as farmácias, no âmbito do processo de vacinação contra a gripe, também já provaram ter a capacidade técnica e logística para dar resposta, parece-nos que este é um caminho que pode, de facto, ser de cooperação com o SNS. E também não podemos deixar de referir, porque acho que dificilmente alguém nesta sala não socorreu já a uma farmácia para ter este tipo de terapêuticas sem qualquer prejuízo de confiança que existe nestes profissionais. E por isso mesmo esperamos que, longe de amarras ideológicas, possamos debater esta iniciativa que o PAN aqui traz e que permite, refiro mais uma vez, afastar cerca de 15 milhões de utentes que poderiam não estar a pressionar o SNS.
Muito obrigado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Sofia Andrade, Partido Socialista, 7 minutos, faz favor.